Boa noite. Eis-me aqui mais uma vez, com alguns quilinhos junto, alguns quilinhos a mais. Mas repito que é muito bom estar aqui com vocês, como eu disse a última vez. E vocês estão me ouvindo? Todos vocês? Tem alguém que não está me ouvindo bem? Então tá. Benção. Vocês sabem que quando Estevão me convidou para vir aqui trazer uma palavra, ele me deixou em apuros, assim, porque o que levar, né? O que trazer, eu não convivo muito com a igreja em Três Coroas, então eu não conheço muito as dificuldades, as necessidades, as coisas que acontecem aqui, deixam de acontecer. Mas o Senhor nos tira de todo apuro. Amém? Então, o Senhor deixou bem claro o que era para eu trazer para vocês aqui. E eu creio que Deus quer que eu fale para vocês sobre pregar o propósito eterno de Deus e pregar o Evangelho. Isso é o que Deus tem feito na minha vida. Deus tem me levado a pregar o propósito eterno de Deus e pregar o Evangelho. E isso está dentro de algo muito maior que Deus tem para mim e para vocês. Mas é sobre o que nós vamos falar hoje. Nós hoje não vamos falar sobre discipular, não vamos falar sobre enviar discípulos, nós vamos falar sobre pregação. O que é pregar? Como pregar, o que eu tenho que pregar, em que momento, vamos falar sobre isso. E eu prometo que não vou demorar tanto como demorei da última vez. Vamos lá, então. Abram as Bíblias de vocês em Mateus 28, de 18 a 20. Claro que vocês devem saber de cor isso, né? Porque é a nossa catequese. E eu creio que se nós quisermos recitar aqui sem ler, todos vocês vão conseguir, porque todos vocês têm memorizado a catequese. Né? Ou não? Sim? Quem conseguiria hoje dizer assim, de cor e salteado, Mateus 28, de 18 a 20? Levante a mão bem alta aí, quem conseguiria? Amém? Que bênção. Vamos lá então? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Marcos 16, 15 e 16. Vocês querem também recitar sem ler? Ou não? Quem sabe de cor, sem ler? Está na catequese também. E aí? Vamos lá então, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Foi isso que Jesus disse que ele ia fazer. Ele ia nos ensinar todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que Jesus disse para nós. Então, pregar o Evangelho ou pregar qualquer outra coisa está dentro disso. Jesus falou coisas a seus discípulos e essas coisas foram registradas, graças a Deus. E nós temos acesso a elas. Então, quando nós lemos elas aqui na palavra, nós lemos tudo que Jesus ordenou para os seus discípulos, mais cedo ou mais tarde, quando nós precisamos nos lembrar dessas coisas, o Espírito Santo vai tratar de pegar isso e trazer na nossa mente. É isso que Jesus nos prometeu. Então nós não temos por que nos preocupar, como disse Jesus, com o que nós devemos falar ou deixar de falar diante de incrédulos, diante de pessoas que querem ouvir o Evangelho. Mas eu creio que existem algumas coisas que nós devemos considerar com respeito à pregação. E a primeira que eu quero ressaltar delas é o que nós acabamos de ler nesses dois versículos, que é o nosso dever diante de Deus. É a maior obrigação, não como um peso, mas como responsabilidade, a maior obrigação que Deus dá para um discípulo. É ele fazer discípulos. Vocês concordam comigo? Jesus chegou e disse, ide, portanto, fazei discípulos. Né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, Jesus disse para nós fazermos discípulos. O que, que é fazer discípulos? Será que fazer discípulos é só pregar o evangelho? Sim ou não? Sim ou não? Não. É só ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou? Sim ou não? Não. Fazer discípulos é só cuidar de vidas? Sim ou não? Não. Fazer discípulos enquadra todas essas coisas. Enquadra eu falar, dentro de fazer discípulos estão essas coisas. Falar de Jesus, pregar o evangelho. Ensinar aqueles que ouviram a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, cuidar da vida dessa pessoa, tudo isso está dentro de fazer discípulos. Então nós temos que ter em nós essa consciência de que a minha obrigação diante de Deus, uma responsabilidade que Deus colocou nas minhas mãos, é fazer discípulos. Hoje nós não vamos falar sobre cuidar, não vamos falar sobre ensinar a guardar, nós vamos falar sobre pregar. É só essa parte do fazer discípulos, é bem fácil sair daqui hoje sabendo essa parte. Espero que todos vocês, aqueles que têm algum medo, alguma dificuldade de pregar o evangelho, saiam daqui cheios de convicção e fé para pregar o evangelho. E pregar o propósito eterno de Deus também. É necessário que eu fale de Jesus para uma pessoa para cuidar dela depois? Sim ou não? Sim ou não? Eu preciso, por exemplo, para eu cuidar do Estevão, eu tenho que ter falado de Jesus para ele? Sim ou não? Não. Se eu falar de Jesus para ele, eu tenho que cuidar da vida dele? Sim ou não? Não. Uma coisa não depende da outra. Mas tudo está dentro de fazer discípulos. Então não adianta eu querer fazer discípulos só cuidando de vidas. Digamos que o Estevão lá falou de Jesus para 5 rapazes. Estou te pegando bastante como exemplo hoje, tá? Vamos lá. Falou de Jesus para uns 5 rapazes e chegou para o Márcio e quis passar 3 para o Márcio. Oh, beleza, agora eu vou discipular. Estou fazendo discípulos, vou cuidar desses 3. Aí chega o Estevão para o Márcio e diz assim, Márcio, vamos lá pregar para o fulaninho de tal. Eu digo, não. Eu já estou fazendo discípulos, eu não preciso pregar o evangelho. Será que isso está certo ou não? Não está certo. Uma coisa não depende da outra. Eu quero que isso fique claro para vocês. Uma coisa não depende da outra. O fato de um dia me convidarem para entrar numa piscina e batizar uma pessoa, falar lá com ela, pedir para que ela confesse a fé dela e tal, e batizar ela lá, isso não significa que eu estou fazendo discípulos. Sair nas praças dando panfletos ou abordando as pessoas no meu trabalho não significa que eu estou fazendo discípulos. Essas coisas isoladas são apenas coisas isoladas. Fique claro isso. Todo discípulo, ele tem que fazer tudo. Ele tem que falar de Jesus, ele tem que cuidar de vidas. Vocês concordam comigo? Todos vocês. Eu também. Todos vocês. Ninguém está livre, não é coisa para para aqueles que já são maduros na fé, não é coisa para aqueles que já têm uma faculdade de teologia, que já leram todos os livretos, já leram toda a Bíblia, não. Fazer discípulos é para todos os discípulos, inclusive para vocês, para mim. Nossa tarefa diante de Deus. Se vocês, como eu, têm vontade de agradar a Deus em alguma coisa, agradem a Deus fazendo discípulos, que é o que Ele quer. Eu tenho que ter consciência, então, que falar de Jesus, batizar, ensinar a guardar, cuidar, corrigir, admoestar, exortar, disciplinar, amar, servir, aconselhar, tudo isso está dentro de fazer discípulos. Então, tudo isso é para mim. Tendo essa consciência, então, nós vamos ver o que, que nos cabe na parte da proclamação do Evangelho. Pergunto para vocês, segundo ponto, o que, que é o Evangelho? O que, que é Evangelho? O que, que é? Fala alto. Boas novas. Quais boas novas? De Cristo? Quais boas novas? Porque vocês vão partir do princípio assim, ó. Nós não estamos pregando Evangelho a judeus, nós estamos pregando Evangelho a brasileiros. Então, brasileiros não sabem nada sobre povo judeu, nada sobre Messias, nada sobre enviado de Deus, eles não sabem nada disso. O que, que é o Evangelho? Por que, que eu estou perguntando isso para vocês? Porque eu, durante muito tempo, não sabia definir o que, que era o Evangelho. Sabe o que, que era Evangelho para mim? Propósito eterno de Deus. Foi isso que eu aprendi. Qual é o propósito eterno de Deus? Vocês sabem qual é o propósito eterno de Deus? Tá, vamos começar todos juntos, tá? Um, dois, três e... Tá, tudo bem, isso aí é o propósito eterno de Deus. Onde é que vocês leram isso na Bíblia? Quem se arrisca? Onde está o propósito eterno de Deus na Bíblia? Só dizer o versículo, bem alto. Como? Gênesis 1:27? Gênesis 1:27? É no 26, né? Também disse Deus, passando... Mas, isso aí está falando do momento que Deus criou o homem. Que ele criou assim. Vocês sabem o que, que diz em Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é esse propósito? Pô, Paulo faz uma ousada afirmação nesse momento aí. E qual é o propósito? Diz no versículo 29. Romanos 8:29 fala o propósito eterno de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. A fim de que? De que ele seja o primogênito, o primeiro filho, dentre muitos irmãos. Está ali o propósito eterno. Essa é a maneira que eu tenho chegado nas pessoas para pregar. Aquela perguntinha que tem na frente do folder, por que, que você existe? Vocês conhecem o folder, né? O papelzinho que muitas vezes a gente dá para a pessoa. Por que você existe? Eu não sabia a importância daquela pergunta. Eu chegava para a pessoa e dizia assim, posso te falar de Jesus? O que, que um incrédulo pensa quando tu diz para ele, eu posso te falar de Jesus? O quê? Fala alto. Fala alto. Quem é que falou? O que, que um incrédulo pensa? Jesus, vou dar um exemplo, claro, pode pensar qualquer coisa, né? Jesus relaciona com igreja, igreja relaciona com pastor, pastor relaciona com ladrão. O incrédulo, em grande maioria, é assim. Eu tenho chegado para as pessoas e perguntado para elas por que, que elas existem. E, gente, vocês podem ter certeza, se a pessoa não é discípulo de Jesus, se ela não conhece a Bíblia, ela não sabe por que ela existe. Ela vai dizer um monte de coisa. Ou vai ser sincera e dizer, boa pergunta, Não sei. Eu quero dar um conselho para vocês. Se vocês querem falar de Jesus para uma pessoa, vocês têm que começar por aí. Perguntem, faça uma pergunta para a pessoa que ela não vai saber responder para vocês. Sabe o que tem acontecido? Eu tenho chegado para a pessoa e digo assim, no meio da conversa lá, que nesses tempos eu estava falando com a moça que trabalha na casa do meu pai, e ela perguntou, ela estava perguntando sobre meu casamento e tal, 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 e aí eu digo assim, essa mulher quer ouvir de Jesus, pensei comigo. Eu digo, Senhor, se é para eu falar alguma coisa para ela, a próxima pergunta que ela fizer para mim, eu vou dar um checkmate nela. Sabe qual foi a próxima pergunta dela para mim? A pergunta dela não foi assim, ó, tu pode me falar de Jesus, não. Ela perguntou assim, qual é o nome da tua esposa? Eu disse, o nome da minha esposa é Samantha. Tu sabe por que que tu existe? E ela olhou assim, ela estava comendo, a gente estava na mesa de um restaurante. A Samantha não estava junto, mas estavam meus irmãos juntos. Não estava sozinho com a moça que trabalha na casa do meu pai, né? Mas estávamos lá, e aí ela olhou para mim com a boca cheia, assim, que pergunta é essa, Márcia? E eu digo, tu já parou para pensar por que que tu existe? E ela parou assim, não, nunca parei para pensar. E eu, tá, e continuei comendo. Aí eu vi que ela ficou assim, claro, né, a gente fica reparando, né. Aí ela chegou assim, daqui a pouco ela disse, tá, e tu sabe por quê? Ah, sei. Tu nasceu para ser igual a Jesus, tu sabia? Não, não sabia. E eu, tu sabia que todos os homens foram criados para ser igual a Jesus? Tu já conhece um pouquinho de Jesus, né, tu sabe mais ou menos como ele foi. E ela nem conseguia responder direito, eu já fazia outra pergunta para ela. Não por nervosismo, mas porque eu vi que eu tinha fisgado ela. O peixe estava na linha. Eu cheguei para ela assim, tu acha que hoje os homens estão todos iguais a Jesus? E ela disse, é claro que não. E eu digo, bom, então algum problema aconteceu. Né? É. Então tá. Continuei comendo. E ela ficou intrigada. Ai, tu sabe o que que é? Eu digo, sei, mas isso nós vamos ter que conversar com mais calma, não agora. E meus irmãozinhos pulando na mesa lá, né, distraindo ela. Até uma segunda oportunidade no aniversário de um dos meus irmãos, quando nós sentamos com ela, daí a Samantha já estava junto, ela tinha ficado pensando naquilo que eu falei. Eu não precisei estudar todo o livreto 1, todo o livreto 2, todo o livreto 3, lido toda a Bíblia, para fazer uma pergunta para ela. Pode ser que num segundo encontro eu precisasse levar alguém mais experiente. No meu caso não precisava, porque eu já tinha aprendido a fazer. Mas pode ser que fosse necessário. Falo para aqueles que são novos, que de repente se pensam até incapacitados de pregar o Evangelho, de falar de Jesus uma pessoa, mas eu não sei o que que eu vou falar, eu não sei como que eu vou direcionar, eu não sei como, o que que eu tenho que perguntar, o que que eu tenho que dizer, como que eu vou responder, o que que eu vou responder quando me perguntarem de onde veio os dinossauros? ET. Querem uma dica, gente? Não precisa responder. Essas coisas não precisa responder. Vocês não têm que se preocupar. Ah, mas e se eu vou falar de Jesus para uma pessoa e ele já estiver no terceiro casamento com filhos e netos? O poder de Deus é o quê? Ou melhor, o evangelho é o quê? Já dei a resposta, né? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa o tamanho do problema da pessoa. E o evangelho não é um problema que tu está levando para ele. Tu está levando a solução dos problemas dele. Vou fazer a pergunta de novo. O que significa, então, já que alguns sabem essa resposta, né? O que significa a palavra evangelho? Evangelho? Fala mais alto. Oh, vocês estão com medo agora de responder. Boa mensagem, boas novas, boa notícia. Isso é o evangelho. E qual é a boa mensagem? Qual é a boa notícia que nós vamos levar para as pessoas?
Qual?
Fala alto. Espírito? Quem falou? estão com muito medo, gente. Vocês me amam? Vocês me amam? Pela fé. Né? Muitos não me conhecem. Vocês me amam? Bom, eu amo vocês. E a palavra diz que o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. Então, nós não precisamos ter medo uns dos outros, né? E vocês se amam entre si? Podem falar para quem está do lado de vocês. Eu te amo. E diz assim, eu não tenho medo de ti. E eu não tenho vergonha de responder uma coisa errada na tua frente. Pode falar. Pode falar. Nós temos que ter liberdade entre nós. Como discípulos de Cristo, nós não fomos chamados à escravidão, nós fomos chamados à liberdade. Nós temos que ter essa liberdade. Liberdade de errar também. Agora pode parar de falar e prestar bem atenção. Repito, o Evangelho não é o que nós conhecemos como propósito eterno de Deus. Não é. O Evangelho não é isso. Evangelho também conhecido como Boas Novas da Salvação. Se alguém precisa ser salvo, é porque está em apuros. Se alguém está em apuros, é porque ele está com um problema. Então, o Evangelho de Deus, ele vem para solucionar um problema. Estão entendendo? Se vocês não sabem que estão doentes, vocês vão ir no médico? Sim ou não? Então, antes de eu oferecer o remédio, que é o evangelho, para as pessoas, eu tenho que mostrar para ela que ela está doente. Concordam comigo? Senão elas vão ouvir aquilo e dizer, tá, mas o que, que isso serve para mim? Não serve para ti, porque tu não sabe que está doente. O que, que Jesus disse para os fariseus? Quem é são não precisa de médico. O médico é para os doentes. Então não adianta eu trazer uma solução para quem não tem um problema. Aí vem o propósito eterno de Deus. Prestem atenção, então. Qual a diferença entre evangelho e propósito eterno de Deus? Eu ainda não falei a definição de evangelho, tá? Ainda não falei, vou falar. Se segura, não sai e não dorme. A diferença. Propósito eterno de Deus é uma explicação que eu dou para a pessoa baseado no que está escrito. Eu pego os textos e mostro para a pessoa de uma maneira ordenada para que ela entenda o quê? Qual era o propósito de Deus antes de criar o homem? Como que Deus criou o homem? Onde que ocorreu o problema da humanidade em relação a Deus? E como que Deus soluciona esse problema? Entenderam? Eu vou passar para a pessoa. Qual era o objetivo, o propósito, o plano, a ideia de Deus ao criar o homem? Como ele fez para criar o homem? Como que o homem se separou dele? E como que Deus vai restaurar isso? Esse plano que ele tinha. O evangelho é justamente a boa mensagem, a boa notícia de que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. O evangelho significa que Deus quer restaurar aquela pessoa que está separada dele para junto dele. Ele quer pegar aquela pessoa que ele criou para que fosse igual a Jesus, e hoje ela não está igual a Jesus, ele quer pegar aquela pessoa e levar de novo lá para cima. Isso é o evangelho. As boas novas da salvação de Deus, do reino de Deus. Por que do reino de Deus? Porque Deus quer, em Cristo, restaurar o seu governo, o seu domínio sobre toda a humanidade. Então não adianta eu simplesmente trazer a solução sem mostrar para a pessoa que ela tem um problema. Por que que quando nós sentamos com a pessoa para falar sobre o evangelho, enfim, para pregar para ela, nós primeiro trazemos o propósito eterno? Por que que tu existe? Ah, tá, eu não sei porque eu existo. Ah, bom, tu existe para ser igual a Jesus. Então vamos ver na Bíblia onde é que está isso. Está lá, também disse Deus, passou uma imagem de semelhança, tal, tal. Ah, como é que Deus criou o homem, né? Ah, Deus criou assim, 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 assado, criou a mulher, botou os dois no jardim, proibiu eles de comer daquela árvore. Mas aí o que aconteceu? Eles obedeceram ou não obedeceram? Obedeceram, não comeram da árvore. Até que chegou então a serpente, que é interessante que não diz que a serpente era um animal selvático, sabia? Esses tempos a gente vai estudando a palavra e vai lendo e relendo e relendo e usando, e a gente vai descobrindo coisinhas novas. Não diz na Bíblia que a serpente era um animal selvático. Diz que ela era mais sagaz que todos os animais selváticos. Interessante, né? Não diz que ela era um deles. Diz que ela era mais sagaz que eles. E aí chegou a serpente, convenceu a mulher, enganou ela, tal, tal, tal. Comeram do fruto, pecaram, se separaram de Deus, se esconderam de Deus. Deus expulsou eles do jardim, geraram filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Chegou em nós. Quando chega em nós, aí nós conseguimos nos identificar com Adão, né? O que vocês acham? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando rápido assim, mas é porque eu não vou me ater a detalhes. Isso aí vocês vão ter uma outra oportunidade de fazer. Mas, passando isso para a pessoa, e a pessoa tendo consciência de que ela está mal agora, então eu trago a solução. Bom, Deus desistiu do homem, da raça humana? Não, Deus não desistiu. Deus enviou o filho dele e criou agora uma nova raça. Vocês sabiam que em Jesus nós somos nova raça? Em Jesus nós somos raça eleita. Sabia? Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Nova raça. Nós hoje somos uma nova raça. As pessoas entendem muito fácil quando eu digo, ó, tem a raça de Adão, tem a raça de Cristo. Em qual das duas raças tu faz parte? Porque a raça de Adão é uma raça perdida, inútil. E a raça de Cristo é uma nova criatura, onde não tem coisas antigas. As coisas antigas já passaram, todo o pecado foi perdoado. É uma bênção isso, né? A gente saber essas coisas, assim. Vamos lá, volta para a folha aqui, Márcio. Vamos lá. Quando pregamos para uma pessoa o propósito eterno de Deus, ela fica sabendo, então, por que foi criada, fica sabendo que a situação dela hoje, separada de Deus, não foi porque Deus quis, nem porque ela mesmo quis. Isso é muito importante. Quando tu está falando do propósito eterno de Deus, tu deixa claro para a pessoa, e isso vocês têm que enfatizar, de que não é uma responsabilidade dela. Não é porque ela, antes de nascer, escolheu, chegou lá diante de Pedro, lá no céu. Pedro chega com um caderninho, tu quer nascer separada ou dependente de Deus? Escolhe, aí a criança lá, eu quero nascer separada, daí ela nasce separada. Não é pecados que ela está pagando pelo que os pais dela fizeram. Ela tem que ter consciência de que ela nasceu assim, obrigada. Assim como os filhos que nascem numa família que está toda endividada, eles herdam as dívidas dos pais, vem sobre eles toda aquela consequência, nós herdamos isso também. E o incrédulo precisa saber disso. Ele tem que saber que a vontade original de Deus não era essa, porque senão ele culpa a Deus. Vocês estão entendendo? Todo mundo está comigo? Estou indo muito rápido, né? Sim? Não? Estão entendendo? Legal? Então, depois da pessoa ter essa consciência, vem o Evangelho e mostra para a pessoa como que Deus vai fazer para reconciliar ela consigo mesmo, uma obra que Deus já fez. Basta a pessoa crer e se entregar para Jesus. Então, sabemos a nossa responsabilidade e sabemos o que é o Evangelho. Todos sabem agora o que é o Evangelho? A restauração do propósito eterno de Deus através da pessoa de Jesus. Ok? Pegaram? Isso é o Evangelho. Terceiro ponto, que é legal. Muito legal. Como pregar? Aí vem a nossa parte. Tanto o propósito eterno de Deus como a obra de restauração, que é o Evangelho, já foram feitas por Deus. A nós coube pregar isso para as pessoas. Como pregar faz toda a diferença. Abram em Lucas 12, versículo 11. Eu não vi que horas eu comecei. Alguém viu? Esqueci. Porque eu não vou me... Alguém viu? Há quanto tempo eu estou aqui? Então tá, a partir de agora então. Não, eu não vou demorar, gente, vamos ser muito rápidos, não tem muito o que se alongar. Então, algumas pessoas pensam que tanto faz o que eu vou dizer para o incrédulo, que qualquer coisa que eu disser para ele, ele vai se converter. Ou ele não vai, porque ele é duro. Algumas pessoas pensam assim, que na realidade, entendo o que eu vou dizer, a obra toda é de Deus e eu só tenho que sentar que nem um marionete na frente da pessoa. Não é isso. Não é assim que funciona. Olha o que Jesus disse. Lucas 12, 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Não é para tu ficar preocupado. Por quê? Porque o Espírito Santo vai conceder naquele momento as coisas que tu tem que dizer. Mas isso não significa que eu posso falar qualquer coisa. Jesus, quando prometeu que o Consolador viria, ele disse que o Consolador nos faria lembrar de tudo que Jesus havia dito. Quando ele diz lembrar, ele diz recordar de algo que tu já conhece. Então, eu preciso saber o que Jesus disse para, naquele momento, o Espírito Santo me lembrar e me conceder o que eu tenho que dizer. Todos vocês sabem as coisas que Jesus disse? Como que a gente fica sabendo as coisas que Jesus disse? Onde é que está escrito? Aonde? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia a gente sabe o que Jesus disse. Então, adianta eu ir pregar o evangelho para uma pessoa sem ler a Bíblia? Sim ou não? Não. O que, que eu vou dizer para a pessoa? Vou dizer o que eu ouvi aqui no culto? Não. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus e não somente a palavra, mas também o autor, para poder apresentar isso para a pessoa. Vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos, alguns versículos que saltam aos meus olhos com respeito à proclamação. Marcos 4, 33. Marcos 4,33, vamos ver. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia, o quê? A capacidade dos ouvintes. Jesus sabia qual era a capacidade dos ouvintes que ele tinha. Jesus sabia. Como que nós podemos saber a capacidade do ouvinte, a capacidade daquele que está ali ouvindo a palavra? Pergunto, adianta nós sentar na frente dele e começar a falar com ele? E ele ficar ouvindo? Adianta sim ou não? Não. O discípulo que sabe identificar a capacidade do ouvinte, ele vai saber se expressar diante do ouvinte e ser bem entendido pelo ouvinte. Estão entendendo? Nós precisamos conhecer o nosso contato. Nós precisamos conversar com ele, ver como que ele fala, como que ele usa as palavras, quais expressões que ele usa, prestem atenção, quais as gírias que ele usa, a maneira dele de falar. Nós precisamos ver se ele está à vontade ou não conosco. Sabendo essas coisas, nós vamos saber, baseado em todo o conhecimento que o Senhor tem depositado sobre a nossa vida e o Espírito Santo, a maneira que nós vamos pregar para ele. Porque eu não consigo pregar, não vai surtir o mesmo efeito eu dizer as mesmas palavras da mesma maneira para um intelectual e para aquele que não estudou muito. Estão entendendo? Vocês sabem que Paulo se fez como louco para ganhar louco, se fez como um deles para ganhar eles, resumindo. Então nós, muitas vezes, vamos ter que falar com os incrédulos da maneira que eles falam conosco. Não estou dizendo que nós vamos falar baixaria, nós vamos fazer piada, né? Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Aí transmite graça aos que ouvem, é o que diz a palavra. Então, muitas vezes, nós vamos ter que falar com a pessoa, nós vamos ter que sentar com ela, sem se preocupar com o que nós vamos dizer. Nós vamos sentar para conversar. Tu chega para falar com o contato, o cara está com uma camiseta do time do Brasil, e acabou de ter um jogo do Brasil. Qual é a primeira coisa que tu vai chegar para ele dizer? O que vocês diriam? Senta que eu vou te pregar o propósito eterno? Vocês podem chegar para ele e perguntar, quanto é que foi o jogo do Brasil? Para que time tu torce? É pecado perguntar isso? Não. Aí o cara vai começar a falar, daí o cara começa assim, ah, meu, assim, ó, cheio das gírias, entendeu? Todo. Tá certo que vocês não falam assim, né? Ah, porque eu fui lá na balada e não sei o quê. Hoje em dia se chama balada e bombar. É o que eles dizem, né? Balada é a festa, eu estou aprendendo, porque a gente tem ministrado com contatos e eles falam. É a balada, na minha tempo era a festa, né? Hoje é balada. E quando o som, que eu entendi até agora, né? Quando o som está muito bom, é que o som está bombando. Né? Quando a festa está boa, ela está bombando. Então tá, bombando. Se não se arrepender, vai tudo explodir, né? Bombar. Isso é o que eles dizem. Então o cara vai começar a falar isso. Gente, a palavra bombando, ou a outra palavra que eu acabei de falar, qual é? Balada, não é pecado, gente. Isso aí não é palavrão, não, viu? Vocês podem, se vocês estão vendo que o cara tem essa linguagem, falem com ele essa linguagem. Ah, mas eu estou tão desacostumado a falar com os incrédulos que eu nem sei que linguagem eles têm hoje. Bom, então já era para tu estar falando há muito mais tempo. Porque tu tem colegas de trabalho incrédulos, tu tem colegas de escola incrédulos, de faculdade incrédulo, tem tanto incrédulo, familiar incrédulo, que se tu não sabe a linguagem que eles estão usando, tu não tem conversado com eles. Mas já era para estar conversando com eles. E conhecendo essas coisinhas. Vocês estão entendendo? Isso tudo, Deus tem... Eu achei interessante, né? Que tanto quando eu estava orando sozinho, quando eu estava orando com Estevão, quando eu estava orando agora, não me lembro, não, quando... O Rogério estava orando aqui. Nossa oração era unânime para que o coração de vocês estivesse pronto para receber a palavra. Ok? E eu creio que Deus fez isso. Foi unanimidade na oração. Sabe, eu creio que vocês não vão receber a palavra que eu estou trazendo para vocês como interpretando errado ela. Eu creio que vocês não vão interpretar ela errado. Vocês não estão entendendo errado o que eu estou dizendo, que é para vocês terem a linguagem do mundo. Alguém está entendendo isso? Acho que eu estou embaralhando um pouco, né? Eu não estou dizendo para vocês falarem que nem mundanos. Eu estou dizendo que quando vocês forem pregar o evangelho para um incrédulo, vocês usem a linguagem que ele vai entender. E se ele vai entender balada e bombada, é isso que vocês vão falar com ele. Pode ser que o cara entenda gaudério, tchê... Sei lá, entendeu? Usem. Tinha levantado a mão. Isso. Vocês todos assistiram o Barnabé, que o A.B. Hubber ministrou? Todos assistiram aqui na sede? Ele conta um exemplo de um médico fechado para o evangelho. E que Deus mandou, deu a revelação para ele de como é que se fazia a questão do Barnabé, né? De se aproximar de uma pessoa e buscar um relacionamento com ela e dar uma atenção para ela especial antes de pegar e falar a palavra mesmo. E ele fez isso com esse médico. E ele conta como isso funcionou. E o que, que ele fez com o médico... Foi muito interessante, ele chegou numa festa de aniversário e sentou e perguntou para o médico sobre as coisas do trabalho dele. E o médico começou a falar, Dr. Paulo, que é o que ele chama, né? Começou a falar e se abrir. Ele ficou 3 horas ouvindo o Dr. Paulo sobre medicina. Esses tempos eu e a Samantha fomos na casa de um contato, que ele é motorista de ônibus, de linha, ônibus de linha, né? E eu comecei a perguntar para ele... Sobre as coisas, e gente, é impressionante, Deus começa a nos gerar interesse pelo que o cara faz. Desde quando eu vou querer saber como é que o cara dirige, como é que o motorista trata os passageiros, tal, tal, tal. Mas Deus começou a me dar um monte de pergunta e eu fui descarregando aquelas perguntas e o cara foi falando, 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 falando. No final do churrasco que a gente fez com os incrédulos, ele chegou e disse assim: "Bah, como eu gostei de ti, como eu gostei de estar com vocês, vamos estar de novo." É muito importante tu ouvir a pessoa, porque ela te dá os motivos de oração que tu precisa. O cara te diz: "Ah, briguei com meu chefe." Aí tu vai lá diante do Senhor: "Senhor, opera no coração dele, mostra, faz alguma maravilha aí no vínculo dele com o chefe dele. Faz com que ele seja submisso." Aí o outro diz: "Bah, discuti no meu trabalho, Senhor, dá mansidão para ela, para que ela não discuta no trabalho." Aí no, na vez seguinte ela chega para ti e diz assim: "Bah, tu nem sabe o que aconteceu." Como aconteceu conosco, por isso que eu vou dizer. A moça chegou e disse assim: "Começaram lá no trabalho a pegar no meu pé, e aí quando eu ia me irritar, eu parei e pensei: não, não, não vale a pena." Ah, incrédulo, tendo atitude de discípulo. O que vocês acham? Contato. O cara, esse motorista de ônibus, no trânsito, estava lá e ele sempre era indignado no trânsito. Alguém chegava buzinando perto dele, ele já ficava na frente do cara e não deixava o cara passar de propósito. O cara buzinou, ele olhou no retrovisor: "Não vale a pena." Tirou a moto dele pro lado, deixou o cara passar. Contato. Não é discípulo, não é batizado e está pensando se vai se converter ou não. Vale a pena a gente ouvir as pessoas. Então, nós temos que saber qual linguagem usar com cada contato. Ok. Segundo ponto. Vamos mais rápido. Mateus 7, 28 e 29. Vocês preferem que eu espere vocês abrir ou que eu leia o texto e vocês leiam depois? Primeira opção, quem prefere, levanta a mão. Segunda opção, quem prefere, levanta a mão. Nulos, levanta a mão. Votos em branco. Um monte de gente não levantou. Então tá. Vamos lá. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Alguém não sabe o que é escriba? Levante a mão. Ah, tem corajoso aí levantando a mão. Escriba eram os escritores da lei, e muitas vezes eles eram fariseus e eram enganadores também, eram religiosos que tinham só uma aparência e não eram comprometidos com Deus. E eles ensinavam a lei, conheciam a lei, estudavam a lei, mas Jesus se destacava deles. E as multidões ficaram maravilhadas disso. Qual era a diferença de Jesus para um religioso? Será que é porque Jesus era Deus e os outros não? Era por isso? Sim ou não? Não. Alguém aqui acha que Jesus veio para a terra como Deus? Jesus não veio para a terra como Deus, ele veio para cá como homem. Isso é o que a Bíblia nos diz. Então ele era igual a todos os outros homens, porém não descendente de Adão e Eva. Então ele não tinha o pecado de Adão e Eva. Todos sabiam disso? Se não sabiam, ficaram sabendo agora. Jesus se destacava dos escribas e fariseus e de todos os outros pregadores porque ele conhecia a Deus e era comprometido com Deus. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos que nos destacar dos outros pregadores que tem por aí. Não estou fazendo crítica à igreja disso, igreja daquilo outro, mas principalmente as pessoas estão aí pelo mundo ouvindo Testemunha de Jeová, estão ouvindo mórmons, estão ouvindo budistas, estão ouvindo espíritas, estão ouvindo humanistas, estão ouvindo de tudo aí pelo mundo. E tem os seus pregadores, os respectivos pregadores para cada um desses segmentos. Não vou nem chamar de religião, porque nós não somos religião. Nós temos que nos destacar deles. Vocês, olhando para a vida de vocês se destacam dessas pessoas? Ou vocês são iguais a elas? O que vocês acham? Vocês conseguem fazer a diferença ou não? O que vocês acham? Hein? Fazem a diferença? Difícil, né? Temos que fazer a diferença. Deixa eu me lembrar do texto. Em Colossenses, diz assim: seja a vossa palavra temperada com agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Por que diz temperada com sal e agradável a nossa palavra? Por quê? Porque sal gera sede? Hã? Para ter sabor. O sal... Já comeram comida sem sal? Já comeram alguma vez? Vocês imaginam vocês botarem assim, um arroz sem sal, um feijão sem sal, um bife sem sal e um ovo sem sal, tudo dentro do mesmo prato. É horrível. Horrível. Espero que ninguém tenha que comer isso todos os dias, né? Senão eu estou dizendo que a comida da pessoa é horrível. Mas é horrível. Porque tudo tem um gosto parecido. É tudo a mesma coisa. Não faz diferença entre um e outro. Carne sem sal é horrível. Ovo sem sal, então, é horrível. Feijão, terrível. Aí não é horrível, é terrível. Feijão. O sal, ele é responsável por fazer a diferença. Por realçar o tempero. Por dar gosto na comida. Então, a nossa palavra, ela tem que ser agradável e temperada com sal para fazer a diferença. Nós precisamos ser diferentes dos pregadores do mundo. Porque nós conhecemos o Deus a quem servimos, né? Vocês conhecem? Vocês conhecem Jesus? Alguém não conhece Jesus aqui? Alô? Todos conhecem Jesus. Então todos sabem me dizer o que Jesus pensou hoje de manhã. E ninguém vai errar. Todos vão acertar. Isso é pegadinha, gente. Sei que não foi engraçado, mas é pegadinha. Porque na realidade, se todos nós tivéssemos uma boa intimidade com Jesus, todos nós saberíamos as mesmas coisas. Estaríamos ouvindo a mesma coisa. Mas vamos chegar lá. Bom, então, já que eu acho que a maioria prefere não abrir a Bíblia, né? Não que vocês não gostem de ler a Bíblia, mas eu vou lendo os textos aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Sim? Então vocês podem anotar, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o terceiro ponto. Nós devemos manejar bem a palavra da verdade. Em Gálatas 6 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. O que o Espírito Santo vai usar na nossa vida para pegar o contato, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para dividir juntas e medulas, alma e espírito. Quando nós chegarmos com a palavra de Deus, acabou com o incrédulo, nós vamos degolar ele. É só batizar. Então nós temos que ser bons manejadores, não precisamos ter vergonha. Gente, olha só uma coisa interessante. Muitos deixam de pregar o evangelho porque têm vergonha. Como assim vergonha? Vergonha de se expor? Não. Mas ficam com medo da reação do incrédulo. Medo da reação. A reação não diz respeito a nós. A reação é um compromisso do incrédulo com Deus. Nós temos o dever de sermos bons semeadores da palavra de Deus. Nós temos que preparar a terra através de oração, através de jejum, e devemos colocar a palavra de Deus da maneira correta. Isso sim, esse é o nosso compromisso. Pregar bem pregado. Ser bons manejadores da palavra. Mas como o incrédulo vai reagir, se ele vai aceitar ou se ele não vai aceitar, não diz mais respeito a nós. Vocês não têm que se preocupar. Cheguei diante do meu chefe. Nunca falei de Jesus para meu chefe. Cheguei diante dele e agora eu preciso me posicionar em uma coisa que ele está me pedindo que eu faça errado. Sei lá, digamos que vocês estão no telefone, chega o chefe e diz que eu não estou. O que eu faço agora? Eu não posso mentir, Mas se eu falar para o meu chefe, é capaz dele me demitir, é capaz dele brigar comigo, é capaz dele falar com meus pais, é capaz dele fazer... Vai baixar meu salário, não vai me dar 13º, não vai me dar férias. O cara preocupando com o dia de amanhã. Te posiciona, leva a palavra, com toda a submissão. Não sejam rebeldes aos chefes de vocês. Mas no momento que o chefe de vocês ou qualquer outra pessoa mandar vocês pecarem, vocês não vão poder pecar. Vocês têm que se posicionar. A palavra diz... Não, como é que é? Deixa eu me lembrar agora. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, quando chega alguém sugerindo que vocês façam uma obra de trevas, vocês não podem ser cúmplices naquilo. Seja o que for, vocês têm que reprovar. Como vocês vão reprovar? Com a palavra de Deus. Como é que vocês vão pregar o evangelho para um espírita, adúltero, ladrão? Não estou dizendo que todos os espíritas sejam adúlteros e ladrão, mas estou pegando assim, né? Coisas que, digamos, dificultem, né? Professor de espiritismo, estuprador. O que mais aí? Glutão, bebedor de vinho. Como é que vocês vão pregar o evangelho para uma pessoa dessas? Né? Daí vem aquele pensamento, ai, o que que... O cara vai começar a fazer perguntas, vai começar a fazer coisas. Não precisa ter medo. Não tenham medo. Só cheguem diante do cara. Pode chegar com aquela perguntinha básica. Por que que tu existe? Ele vai dizer, porque um dia aconteceu o Big Bang. Aí tu chega para ele dizer, é o Big Bang, não sei o quê. É o Big Bang. Ah, é o Big Bang, então tá. O que mais que tu acha que tu sabe? Ah, porque o dia do Big Bang virou uma cobrinha, a cobrinha virou não sei o quê, deu um raio, virou um macaco, o macaco deu um raio, virou eu. É mesmo? Tu acredita nisso? Pô, tem mais fé que eu. Tem que ter mais fé para acreditar nisso que tu está me dizendo do que em Deus ter criado a humanidade para ser uma família com Ele. É? Vocês podem fazer... Gente, não tenham medo de chegar diante de um espírito e dizer para ele, não existe reencarnação, porque a Bíblia diz que não existe. Ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. É isso que a Bíblia diz. Vocês sabiam que isso está na Bíblia? Sim ou não? Quem não sabia que isso estava na Bíblia? É, tem alguns que não sabiam. Deveriam ler. Está escrito. E no Novo Testamento. Não precisa nem ir para o Velho Testamento. Está lá no Novo Testamento. É. Vamos adiante. Não tenham medo. Porque o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Inclusive do espírita, professor de espiritismo, adúltero, glutão, bebedor de vinho, estuprador. Mateus 22, 29 diz o que eu acabei de falar agora. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Discípulos, se vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus, vocês estão errados. Se alguém não disse isso, eu tenho um respaldo apostólico aqui de Paulo para dizer. Se alguém não conhece o que está escrito na Bíblia, está errado. Se alguém não conhece o poder do Deus a quem serve, está errado também. Se não conhecem, busquem conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é o que diz a palavra. Então vocês têm que conhecer. Como é que eu vou conhecer a Deus? Eu vou ler a palavra dele, o manual que ele deixou para mim, e vou ter tempo com ele. Vocês conseguem ter tempo com Deus? Às vezes é difícil ter tempo com Deus. Às vezes é difícil. Principalmente depois que é casado. É mais difícil. Dedicar um tempo. Concorda comigo? É mais difícil. Tu ter um tempo com Deus. Um tempo de leitura. É mais difícil. Aproveitem para aqueles que são solteiros. Quem é casado tem salvação, viu? Ou melhor, tem solução. Tenha o tempo igual. Mas quem é solteiro, aproveita enquanto é solteiro. Lembra que Paulo chegou e disse assim, ó, eu quero que vocês sirvam desimpedidamente ao Senhor, sem ter com o que se preocupar. Por isso que eu gostaria que vocês fossem que nem eu, que não tem mulher. Quem quer ficar solteiro pro resto da vida aqui? Boa, ninguém? Vou dizer para vocês, hein, eu considerei esse sentimento de querer estar solteiro como sendo um pré-requisito para eu casar, hein. Eu considerei para mim, né, eu não queria me casar, Deus me deu minha esposa. Agora, para aqueles que querem muito se casar, Deus não dá a esposa, porque senão ela se torna um ídolo na vida dele. Igualmente, mulheres, vocês que querem se casar, não queiram tanto assim se casar. Eu tive uma vez um discípulo que ele chegava e dizia assim para mim, eu tô com um problema. Qual é o teu problema? Eu não quero que Jesus volte antes de eu me casar. É complicado, né? Então, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Ele não é mais meu discípulo hoje, continua convertido, graças a Deus. Não sei como é que está a situação dele, né? Se ele já mudou esse pensamento, mas vocês imaginam a angústia de um cara. Se Jesus chega, tô voltando, não vem. Não me case, imagina. A palavra fala sobre nós amarmos a vinda do Senhor e o cara não quer que Jesus volte. Tudo bem. Cada um com seu problema, né? Eu tentei ajudar ele, não sei se conseguiu. Precisamos conhecer a Escritura. Como eu falei antes, se nós não conhecemos, o Espírito Santo não vai ter como nos lembrar delas, se nós não conhecemos elas. E nós não vamos ter nem como pregar elas, se nós não conhecemos elas. Ponto 5, 1 Coríntios 4, 6. Não precisa abrir, é bem rapidinho. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Prestem atenção no que eu vou dizer. Nós não devemos pregar a pregação. Devemos pregar a palavra. Como assim, Márcio? Explica, é a mesma coisa. Não é. Quando nós pregamos uma pregação que nós já ouvimos, nós temos que saber que essa pregação passou pelo entendimento, pelo espírito e pela boca, pelo entendimento, boca, de uma pessoa que é falha. E essa pessoa pode errar. Então, se nós vamos simplesmente repetir o que essa pessoa falou, não é a mesma coisa do que nós conhecermos a palavra que não falha, e falarmos. Preguem a palavra, não a pregação. Às vezes um pregador pode pregar uma coisa errada. Não estou dizendo que é aqui, não estou dizendo, entendeu? Quanta gente fica assistindo televisão, e muitas vezes os caras na televisão estão fazendo a propaganda do copo d'água, que salva a sua vida com Jesus. Ore agora pela água, e a água será abençoada, e vocês vão beber. Pois é. Não citei nome de ninguém, nem nome de nenhuma congregação. Mas eu prefiro muito mais uma imposição de mãos e uma ordem para que a enfermidade saia do que impor as mãos num copo, beber a água, entendeu? E eu prefiro o que está na Bíblia, o que está escrito aqui, não a prática dos homens. Não estou dizendo que não funciona também, mas eu prefiro acreditar no que está escrito aqui. Se alguém aqui já foi curado com um copo d'água, dá glória a Deus, porque foi Deus que curou, não a água, viu? A água cura dor de barriga. Muitas vezes, eu já ouvi irmãos, até pregando, gente, eu já vi, e passei uma maior vergonha, porque eu dei uma gaitada na hora que eu ouvi o cara falando. Eu olhei, a Samantha se lembra disso, nós estávamos lá num culto de jovens na congregação, claro que o nome do irmão que estava pregando, eu não vou dizer quem era. E o cara disse assim, lembra que nós estamos no ponto, não ultrapasseis o que está escrito. O cara disse assim, como diz lá na palavra, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Eu ouvi aquilo, daí eu olhei para o lado, tinha uma outra irmã, algumas coisas, e ela olhou assim, e eu não me aguentei. Quá, 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 dei uma gaitada e todo mundo quá, 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 rindo, né? Aí um irmãozinho lá na frente falou para ele, não está na Bíblia? Ele, ah, não está? Ah, é? Ah, desculpa, não está. Não estou condenando o cara, todos nós estamos suscetíveis a erros. Eu posso falar uma bobagem aqui, me perdoem se eu falar, Deus me perdoa se eu falar. Mas nós temos que conhecer o que está escrito. Se fosse verdade, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Jesus, que andava com prostituta, com ladrão, com cobrador de impostos, com falsário, com anarquista lá, o que ele seria? Se andava com pecadores, ele seria o quê? Eu acho que esse ditado, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, foi os fariseus, porque os fariseus julgavam ele, dizendo que ele era um daqueles, porque ele andava com eles. Mas isso não está na Bíblia, gente. Ajuda-te que eu te ajudarei. Isso é bíblico ou não é bíblico? É ou não é? Não. Por quê? Porque condiciona Deus ao homem. Olha, homem, eu vou ser bondoso contigo se tu fores comigo. Por favor. Criador se submetendo à criatura? Não. Deus é bondoso independente de nós sermos ou não. Ele é bondoso. Óbvio que tem coisas que nós fazemos que agradam o coração dele e dá regozijo em Deus em ser bondoso conosco. Mas isso aqui não é bíblico. Ajuda-te que eu te ajudarei. Não é. Tem um outro pensamento que ele é incompleto. Ele não é errado. Ele diz assim, ó, venha como estás. Vocês já ouviram isso? Eu estou dizendo isso para vocês não caírem no erro de usar isso aqui com contato. Usem a palavra de Deus, não isso aqui. Venha como estás. Por que é incompleto? Porque vem lá o cara lá na gandaia, né, bebendo, mulherada, beleza. E venha como estás. Só que ele continua como estás. E por isso que é incompleto. Eu acho que deveria ser assim, ó, venha como estás, mas não fique como estás. Não é bíblico esse versículo. Tem outras vezes que não é errado, mas diminui o, como é que eu posso dizer assim, o foco do que Deus escreveu na palavra dele. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Vocês já ouviram assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar? Já ouviram? Isso está na Bíblia ou não está na Bíblia? Sim ou não? Hã? Não, não está. Terminou com outra coisa. Com o que já terminou? Sabem? Meus olhos te veem. Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E ele não fica só nisso, ele diz assim, ó, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vocês veem a diferença? Judas andou com Jesus ou não? Andou. Paulo andou com Jesus ou não? Sim ou não? Não. Paulo viu Jesus lá no caminho de Damasco. A palavra diz que aquele que vive pecando não o viu nem sequer o conheceu. Vocês acham que Judas viu Jesus? Sim ou não? Viu ou não? Sim ou não? Viu Jesus? Vocês acham que Judas viu Jesus? Tem certeza? Ver a Deus é muito maior do que olhar assim, ó, com esses olhos aqui. Ó. É tu conhecer o íntimo de Deus. Os fariseus não viam Jesus. Andavam próximos a Jesus, mas não viam Jesus. Porque diz que aquele que vê a pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Então ver faz toda a diferença. Vocês conseguem ver que só andar não é tão importante como ver. Porque Paulo, que é o Paulo, digamos assim, tanto Judas como Paulo foram apóstolos. Vocês sabiam que Judas não foi só traidor, ele foi apóstolo também. Estava junto com os 12 lá. Inclusive pegaram o Matias para substituir ele depois. Porque saiu um dos apóstolos que ele se matou, né, Judas? Então, muitas vezes, coisas assim que são bonitas, melodicamente, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Né? Tem uma música que diz assim, mas agora de contigo andar. Acho que é mais ou menos assim, né? Elas tiram um pouco o teor do que Deus queria passar. É muito importante que tu veja Jesus. Como o João, o apóstolo mais chegado dele, disse, o que vimos com os nossos próprios olhos, nossas mãos apalparam, nossos ouvidos ouviram. Ver, ter essa visão. O povo perece por falta de visão. Então, quer ver um outro exemplo de homem que viu Jesus? Estevão. No momento, gente, vocês se imaginam jogados no chão sendo apedrejados e as pedras batendo na cabeça de vocês. Aí vocês olham para o céu e veem Jesus de pé no trono dele. O fato de Estevão ter visto Jesus mudou a morte dele em glória. Transformou aquele momento. Então faz toda a diferença. E muitas vezes nós, numa simples,
numa simples troca, a gente joga fora toda essa preciosidade que está dentro da palavra de Deus. Se Deus botou ali, meus olhos te veem, no coração do Jó, e está escrito lá, é para a gente usar meus olhos te veem. Sexto e último ponto, que eu estou terminando, depois tem umas dicas práticas que eu vou ser bem rápido. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. 1 Timóteo 1, 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Tito 1, 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com o mandamento de homens desviados da verdade. 2 Pedro 1, 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Se nós não devemos nos ocupar com fábulas judaicas, que é, digamos assim, o segundo povo mais próximo de Deus, porque o mais próximo é a igreja, muito menos com as que foram geradas por homens, todos em pecado. Então nós, falando com o incrédulo, nós não temos que entrar no assunto do ET, no assunto do Big Bang, no assunto do macaco, no assunto do dinossauro, assuntos de ocultismo, assunto de satanismo. Ah, porque Satanás, quando ele pega a pessoa, ele joga para um lado, joga para o outro, sobe que nem cavalo e tal, faz toda coisa. Aí, e sabe que a nossa carne, a nossa alma se empolga tanto com essas coisas que quando tu vê, tu está pregando sobre o diabo pro cara. Eu, logo que eu me converti, eu saí comprando. Meu pai era maçom, minha avó era espírita. É, acho que é isso. E eu tinha bastante curiosidade, né, sobre esses assuntos. Cheguei lá na Luz e Vida, que é uma livraria de Porto Alegre, e comprei um livro assim, Maçonaria do Outro Lado da Luz, para conhecer as trevas dentro da maçonaria. Espiritismo não sei o quê, para conhecer as trevas do espiritismo. Ele veio para libertar os cativos da Rebeca lá, né? Para conhecer o que Satanás fazia com as pessoas. Depois eu li O Filho do Fogo. Você já deve ter ouvido falar do Daniel Mastral. É, não estou jogando pedra contra eles, não é isso. Mas eu estava buscando conhecer as trevas, olha só. Achando que conhecendo elas eu ia conseguir lutar contra elas. Você já passou isso pela cabeça de vocês? Temos que conhecer o inimigo para lutar contra ele. É, isso é o que dizem no mundo. Eu prefiro ficar com o que dizem os responsáveis por identificar notas verdadeiras de dinheiro. Ele diz assim, ó, eles dizem assim, conhecendo bem a verdadeira, quando tu pega uma falsa, tu já sabe que ela é falsa. Então não precisam se aprofundar no conhecimento das trevas para poder ministrar com um contato que está cheio de trevas. Se vocês conhecerem a Bíblia do início ao fim, ou principalmente o Novo Testamento, vocês já vão ter total capacidade de ministrar com uma pessoa. Se vocês pegarem os livretos, aqueles que a gente usa, que não têm o mesmo valor da Bíblia, mas são muito bons, vocês podem ali conhecer muita coisa de como ministrar com um contato, com um incrédulo. Não precisa entrar em terreno que não é sólido. Entrem na pregação do propósito eterno, do evangelho. Deixa eu ver. Enfim, quanto mais tu conhece a Jesus, mais tu tem clareza do teu chamado e do que tu deve ministrar com as pessoas. Dicas práticas. 1. Conheça o contato. Seja amigo do contato. A coisa mais preciosa que nós podemos dar para uma pessoa é Jesus. Agora, a coisa mais preciosa de nós mesmos que nós temos, porque Jesus está em nós e nós vamos transmitir algo de Deus para a pessoa. Mas meu, que eu posso passar para o incrédulo, o mais precioso é o meu tempo. quanto mais tempo eu ficar com ele, melhor vai ser para ele, e melhor vai ser para eu ministrar com ele, porque eu vou conhecer mais ele. Ele vai gostar mais de mim. Deem tempo, conheçam o contato. Aí entra aquilo que a gente falou sobre a linguagem do contato. Se ele está entendendo o que vocês estão falando ou não. Que nem eu estou perguntando para vocês, vocês estão entendendo? Vocês dizem sim, então tá, então eu continuo, senão eu explico de novo. Sejam bons semeadores que preparam a terra antes de lançar a semente. Eu vou lá na terra, eu vou capinar a terra, eu vou regar a terra, eu vou adubar a terra. Isso vai ser feito em jejum, oração e o item anterior, tempo. Estar com a pessoa, brincar com a pessoa, conversar com a pessoa, comer com a pessoa. Jesus fazia isso com os discípulos. Jesus fazia isso com todos que estavam ao redor dele. Até com fariseus, mentirosos, hipócritas, prostitutas. Ele fazia com todo mundo. Não tenham medo de se aproximar. Olha só o que eu vou dizer a vocês. As más convivências não corrompem os bons costumes. As más conversações, sim. Então, estar com um incrédulo não vai me prejudicar. Entenderam? Conversar assuntos maus, as más conversações, sim, isso vai me prejudicar, vai me corromper. Agora, estar com um incrédulo não vai me corromper. Eu não preciso ter medo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no incrédulo, do que aquele que está no mundo. Como eu falei antes, não tenham medo da situação da pessoa. Se está em 20º casamento, se tem uma penca de dívidas, se é doutorado em espiritismo, budismo, maçonaria, não tenham medo. Não tenham medo. Pensem uma coisa, se nós vamos falar de Jesus para a pessoa, vamos partir do princípio de que nós sabemos mais que a pessoa. Esses tempos, foi até sacanagem dos caras, mas tudo bem, vou contar. Os caras, eu fui lá, tinha um encontro lá na sede, e eu cheguei numa roda assim, e tinha assim alguns irmãos e dois que eu não conhecia. Ah, e aí, tudo bem? Tranquilo, tá, tranquilo. Aí eu sempre faço uma brincadeira com um irmão assim que, brincadeira não, é uma verdade, né? Que ele, uma vez, Deus usou ele para me salvar de eu me desviar. Né? Em outra oportunidade eu conto como é que foi. Mas, e eu contei, né, que eu tava querendo ir numa festa do mundo, e o cara, por tal e tal coisa, né, Deus me salvou de eu ir numa festa do mundo. Aí um dos que estava ali perguntou, o que, que é uma festa do mundo? Eu fiquei assim, o cara não sabe o que, que é mundo, né? A partir do princípio que o cara era discípulo, né? Eu digo assim, festa do mundo, festa de quem não conhece Jesus. Tu é convertido, não é? Aí ele depende do... Daí ele me disse assim, depende do que tu entende como convertido. De quando estou falando com um incrédulo. Então tá. Ah, convertido, aquele que entregou a vida para Jesus e serve a Jesus e obedece a Jesus em tudo. Resumi. E o cara... Então tá. Daí ele falou assim, eu sou... Como é que ele falou? Tu lembra, amor? Eu não te contei? Não, eu te contei do cara, mas eu não te falei o termo que ele usou. Eu sou... um braço do catolicismo lá. Teologia da libertação, coisa que o Papa atual é, ou não, é alguma coisa assim. Teologia da libertação, eles usam uns anel preto, umas coisas penduradas, tal, umas coisas assim. Sabe o que eu fiz? Eu não disse assim para eles, da Satanás, sai daqui que eu não quero falar contigo. Não, eu disse para ele, o que, que é isso? Perguntei para ele. Tu não sabe o que é teologia da libertação? Eu digo, não. Mas tu não leu nos jornais, não sei o que? Eu digo, não. Teologia da libertação, assim assado. Começou a falar, falou, tá. E comecei a confrontar eles em algumas coisas que são básicas de um discípulo. E chegamos num ponto onde eu vi que o cara pregava aquilo e não cria naquilo. Eu disse assim, tá, tudo bem, mas se tu não acredita em inferno, que era uma das coisas que ele não acreditava, como é que tu prega na hora para uma pessoa quando tu vai falar do inferno? Ele disse, não, isso eu prego, mas eu pessoalmente não acredito. Não acredito em anjo mau, em coisa... Então tá. E nós chegamos num ponto onde eu vi que não ia dar frutos maiores naquele momento, aquela conversa. E eu disse para ele simplesmente assim, vamos fazer o seguinte. chegou a carona que ia levar ele embora. Vamos fazer o seguinte: cada um de nós, um dia, vai dar contas diante de Deus pelo que acreditou. Eu vou dar conta do que eu acredito e do que eu vivo, tu vai dar conta do que tu acredita e do que tu vive. Eu não quero te convencer de nada. E ele disse, ah, até porque não ia ser possível mesmo. Eu disse, é, eu sei, não ia ser possível. Eu não quero te convencer de nada. E tu também não vai conseguir me convencer de nada. Fica tranquilo. Nós vamos dar contas diante de Deus do que nós acreditamos. Às vezes a conversa com o incrédulo vai terminar assim. Não vai sempre terminar, tá bom, eu quero me entregar para Jesus. Aquela coisa, não, não quero. O cara vai começar a discutir, e tu... Fica frio, magrão. Tu vai dar conta diante de Deus, não diante de mim. Importante, estou encerrando, hein? Concorde com o contato quando ele estiver certo. Concordem com ele. Se ele está falando uma coisa que é verdade, concordem. Se ele diz assim, ó, esses pastores são tudo ladrão. Vai dizer isso aí. O que vocês responderiam? Não, os pastores não são tudo ladrão. Tu vai estar mentindo, porque tem pastor que é ladrão. Então tu vai dizer para ele diferente. Tu vai dizer, é, realmente, grande parte dos pastores é ladrão. Mas tu ainda não conheceu um pastor de verdade que não é ladrão. Pronto, tu concordou com ele. Mas tu falou a verdade para ele. Ah, esses caras roubam, então sempre... É que eles são muito... eles batem muito nessa tecla do dinheiro, né? Eles amam muito o dinheiro. E tu muitas vezes vai ter que concordar com eles. Não tenham medo de concordar. Se não é algo errado, não tenham medo de concordar com o incrédulo. É importante que vocês concordem com ele. Muito importante. Esses tempos chegou um discípulo para mim, um desviado, chegou na congregação, e eu comecei a conversar com ele, perguntei, por que tu te desviou? Aí ele disse assim, olha... É que assim, ó, eu estava mal com o Senhor e estava com um discípulo sob meu cuidado. E eu cheguei para o meu discipulador e disse que queria entregar os discípulos para acertar minha vida com o Senhor antes. E o discipulador dele disse que ele estava em rebeldia. E ele disse, não, mas eu não estou em rebeldia, eu só quero entregar para resolver minha vida. Quer dizer, essa foi a versão do discípulo, eu não ouvi o discipulador dele, nem sei quem é. E aí ele disse, não, eu queria acertar minha vida e ele me disse que eu estava em rebeldia. Daí quando ele disse que eu estava em rebeldia, eu disse, bom, então eu vou viver como rebelde, saiu fora. E eu digo, é verdade, tu tá certo. Nesse momento que tu tem problema com o Senhor, tu deveria entregar os teus discípulos e acertar a tua vida mesmo, realmente. O cara me olhou assim. Aí no final eu cheguei para ele, ó, me dá o teu telefone que eu quero sentar contigo para conversar. Só para conversar, não quero pregar para ti. Quero sentar para conversar, porque pregar todo mundo já tá pregando para ti. Eu falei, ah, tá bom. Ele me deu o telefone dele. Simplesmente porque eu falei uma coisa... que teria gente... Isso é outra coisa que eu vou dizer. Vamos voltar aqui. Quando um desviado, ele não é um lobo. Ele é uma ovelha perdida. Quando vocês virem um desviado chegando na congregação, não tratem ele como se ele fosse um lobo. Sai daqui. Né? Chega assim, tá o cara aqui, né? O cara chega lá na porta, assim, né? Todo boçal, assim, né? Porque o desviado acha que tá cheio da razão, né? Aí todo mundo passa assim para ele. Aí chega, daí tá ele conversando com o irmão, né? O desviado conversando com o irmão que foi atender ele, foi acolher ele e tal. Aí tu chega assim, tá o desviado aqui, desviado, e o irmão aqui. Aí tu chega, ô meu, beleza? Aí tu abraça o irmão, dá ósculo santo no irmão. E sai. Ele é uma ovelha perdida. Ele deve ser encontrado, porque Deus vai ter mais regozijo na vida dele retornando do que na vida de todos vocês que estão aqui. Sabia? Ah, Deus se agrada mais do cara que se desviou e tal, 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 tal. Sim, quando ele se arrepender, Deus vai se agradar mais dele do que de vocês que estão aqui. Não se desviem para que Deus se agrade mais de vocês, tá? Por favor, não precisa. Mas o amor do Pai é tão grande e Ele quer nos incentivar a ir atrás daqueles que estão perdidos. Quando vocês passarem pela rua e encontrarem o desviado, gruda no cara. Se vocês têm tempo para perder com ele, não deem valor mais para ir para casa ver televisão ou para ir fazer alguma coisa. Não. O cara está lá na frente do supermercado, está entrando o desviado. Oh, meu, beleza, está tranquilo, está pá. Vai comprar alguma coisa? Vou, pá, deixa eu ir contigo então. E vai. E não precisa falar nada sobre Jesus com ele, porque quando ele te vê, ele já puxa o escudo dele e se coloca. Lá vem o fulano me falar de Jesus. Não fala, impressiona o contato. Impressiona ele. Mas que estranho, fulano ficou do meu lado e não me falou nada. É, eu não estou dizendo que tu não tem que falar de Jesus. Mas tu tem que abrir uma oportunidade para o cara querer estar contigo. Aí quando ele quiser estar contigo, tu vai com ele, começa a ouvir ele. Ouçam ele, como a Samantha falou antes. O desviado, então, ele tem tanta coisa para falar, porque ele tirou os olhos de Jesus, olhou para os irmãos, olhou para a sua realidade, olhou para as coisas deste mundo, olhou para tudo isso, ele vai te botar tudo para fora. Aí tu no final só vai dizer para ele, tu não conheceu Jesus mesmo. Ah não, eu conheci Jesus sim, pois é, mas a Bíblia diz que aquele que conheceu, que aquele que vive pecando não ouviu nem sequer o conheceu. Eu acho que tu tem que conhecer Jesus, e eu estou disposto a te mostrar Jesus. Não quero te impor, Jesus, mas eu quero te mostrar. Quero que tu seja meu amigo. Ah, como o incrédulo gosta da palavra amigo, ou desviado, gosta da palavra amigo. Nós não usamos a palavra amigo, nós usamos a palavra irmão. Concordo? A gente sempre chega, e aí, irmão? Beleza, irmão? Oi, irmão. Tudo bem, irmão? Oi, irmão. Agora, amigo a gente não usa. E a Bíblia diz que há amigo que é mais chegado que um irmão. Jesus disse para os discípulos, eu não tenho chamado vocês mais de servos, e sim de amigos. Então, chega para um desviado, para um incrédulo, eu quero te convidar para ser meu amigo. Ninguém faz isso hoje em dia, ninguém chega, até os incrédulos não chegam. Ô meu, quer ser meu amigo? É até meio dã, né? Seja um dã, então. Né? Seja um dã, chega para o cara, vem ser meu amigo. Ore em espírito enquanto o contato faz uma pergunta, pedindo para Deus que ele responda para o contato antes mesmo de tu abrir a boca. Ora. Antes de mais nada, isso aqui me dá coceira. Antes de mais nada, ao entrar numa casa, diga o quê? Paz seja nessa casa. Foi o que Jesus mandou, não é o Márcio que mandou. Lucas 10, 5. Jesus disse assim, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, dois pontos, paz seja nessa casa, com ponto de exclamação, que fica assim, ó, paz seja nessa casa. Jesus não falou isso à toa, como se isso fosse um bom dia. Né, tu está entrando lá, cumprimentando, fulano, que legal. Não. Jesus disse que se naquela casa tiver um filho da paz, a paz de vocês, que vocês falaram agora, vai descer sobre aquela pessoa. Se não tiver, a paz de vocês, que vocês lançaram ali, vai voltar sobre vocês e vocês vão seguir. Quer sair tranquilo da casa de um contato? Entra e a primeira coisa que tu disser, paz seja nessa casa. Vocês vão ver que às vezes os contatos vão chegar para vocês no próximo encontro e dizer assim, bah, tu sabe que aquele dia que tu saiu daqui eu fiquei tão bem, dormi tão tranquilo. Esses dias uma chegou para nós, né amor? A gente estava lá ministrando e ela disse assim, bah, depois daquele último dia que vocês vieram aqui em casa, eu consegui dormir com a luz apagada. Não conseguia nem dormir com a luz apagada. Jesus não disse à toa, paz seja nessa casa. Ele disse que isso aí, quer ver o poder de Deus? Quando tu entrar numa casa, diz, paz seja nessa casa. O que vai vir depois, só Deus sabe. Mas saiba que tu lançou a paz que está em ti, tu lançou. Se cair, vai ter paz naquela casa. Se não cair, tu vai sair dali em paz, tranquilo. Independente do incrédulo te mandar pro quinto de lá. Tu vai sair tranquilo. Obedeçam isso, por favor. Não levem à toa. Sempre orem com a pessoa. Esse é o ponto 6, né? Sempre orem com a pessoa antes das refeições, ao chegar, antes de ir embora. Mesmo que a pessoa não tome uma decisão por Jesus naquele dia. Vamos, a pessoa, vamos comer, janta comigo, janta. Sabia que a palavra diz também que é para vocês receberem tudo o que oferecerem para vocês. Então não olhem, o cara traz aquele pote de
sei lá, aquele monte de docinho com cravo em cima, assim, né? Uma bandeja do Pokémon, assim, sei lá. Né? Traz aquela coisa, tu diz, bah, isso aí é consagrado, eu não quero nem chegar perto. Não, a palavra diz que é para tu receber o que as pessoas te oferecem. Não precisa ter medo, não é o que entra que contamine, sim o que sai. Não se preocupem. Também não perguntem de onde veio. Orem, abençoem e comam. A pessoa, cara, o incrédulo fica tão feliz de orar antes de comer, ele chega no final e diz assim, eu não tenho costume de fazer isso. É, não tem, isso é coisa de discípulo. Ora antes de sair, ora, se possível, quando chegar, conversa, dá o quebra-gelo, já ora antes de entrar na palavra. Às vezes não dá, eu confesso que às vezes o incrédulo já começa perguntando, tu vai respondendo, chega uma hora que a minha auxiliadora idônea amada, ela chega assim, vamos orar. Aí eu digo, vamos orar. Vamos orar. Aí a gente ora. Quem ora depende de Deus, quem não ora depende de si mesmo. Número 7. Profetizem sobre a vida da pessoa. Ah, fulano, tu está sendo uma bênção. Olha, eu já consigo te ver dentro da congregação louvando. O cara trouxe um problema. Ih, não te preocupa que esse problema Deus já está tomando nas mãos dele agora e vai solucionar para ti. Entrega nas mãos dele, vem comigo, vamos entregar nas mãos dele. Profetiza sobre a vida da pessoa. Tu é uma bênção. Coisas assim. Como a minha esposa, que é uma benção. Apresento para vocês a Samantha, minha esposa, querida Aline Amada. Tá. Tá. Ok. Ela trouxe duas coisas aqui para que vocês não entendam errado. Ter amizade com incrédulos não é errado. É até necessário. Mas não significa que devemos andar e fazer as mesmas coisas que eles. Entenderam? Eu botou aqui só para esclarecer e não entenderem errado. Né? Eu não estou dizendo para vocês andarem segundo o curso deste mundo. Não, eu estou dizendo para vocês sentarem com o incrédulo, conversar, usar a linguagem deles, não falar palavrão. Né? Por favor, não façam isso. 8. Foge das conversas que não estão na Bíblia. Aprenda a ter jogo de cintura. Foge das conversas, que eu já falei umas 3 vezes. Não entra em assunto que não é para entrar. O incrédulo entrou, tu não tem nem que tocar. Assim, ó, tu até pode durante a pregação, né? Tu está falando para o cara e tu diz assim para ele, olha, o que tu me perguntar da Bíblia eu vou te responder. O que não tiver na Bíblia eu não posso te responder. Então nem adianta tu me perguntar sobre ET, sobre dinossauro, sobre Big Bang, porque isso não está na Bíblia. Então eu não vou saber te responder. Pronto. Aquelas perguntas tu já anulou o cara, ele não vai te perguntar. Beleza? É necessário passarmos de maneira ordenada a palavra para facilitarmos o entendimento e a correta colocação dos fundamentos na vida da pessoa. Eu estou encerrando e eu quero orar com vocês. Para vir aqui, eu dei uma lida nas cartas de Timóteo e eu vi que na primeira carta, Paulo estava incentivando Timóteo a não abandonar a fé, a perseverar. Na segunda, ele está dizendo para Timóteo reavivar o dom que havia nele. Então, Timóteo não atendeu direito a primeira carta, é o que dá para entender ali. E Paulo diz que é para ele reavivar o dom através da imposição de mãos de Paulo. E que Paulo orava por ele. E eu quero orar com vocês. Porque eu sei que tudo que eu falei aqui, com todas as falhas que eu falei, com toda falta de desenvoltura, digamos assim, né? Não sou pregador de púlpito, sou pregador de evangelho. Então, eu quero orar com vocês para que Deus complete a obra na vida de vocês, para que o Senhor torne vocês bons proclamadores, pessoas que manejam bem a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que aprendam a bocejar de maneira mais bonita do que vocês estão fazendo, porque vocês estão bocejando e estão fazendo com a boca bem espremida assim. E eu deixei com o Estevão, quero que vocês peguem depois, eu falei com o Moacir, ele autorizou. Nós,
Eu fui um dos encarregados de ministrar lá na sede, na salinha. Tem uma salinha de contatos para aqueles que vão a primeira vez. Não sei se aqui tem. Aqueles que vêm pela primeira vez para não ouvir a pregação e podem não entender nada. Então, eles são tirados para uma salinha onde é ministrado o propósito eterno, o evangelho para eles. E o Moacir preparou todo um... Moacir, vocês sabem que é evangelista. Ele preparou todo um estudo de maneira ordenada para nos passar o que nós devemos ministrar com as pessoas, de que maneira, em qual a ordem, em qual momento, quais perguntas nós devemos fazer. E eu deixei isso com o Estevão. São 8 páginas, né? Vocês podem tirar xerox e eu recomendo para vocês. Decorem, leiam, estudem, treinem na frente do espelho, treinem em casa. Sabia que é difícil de olhar e falar consigo mesmo no espelho, né? Vocês já tentaram? Chegar e começar... Quero te falar de Jesus e tal, falando. É difícil, gente. Mas olha nos teus olhos. Olha bem nos teus olhos e prega para ti mesmo. Tu vai ver que tu vai te converter. É uma benção. Mas funciona. É uma boa prática. Boa prática. No carro, no trabalho, sempre meditando na palavra de Deus, decorando os textos. Vamos orar? Vem junto aqui comigo para orar. Eu vou orar, mas melhor é serem dois do que um. Senhor, Tu és aquele que nos ensina todas as coisas. E Tu és aquele que nos fará lembrar de todas as coisas que Jesus disse e que está registrado na Tua palavra. E longe de eu pensar que eu possa ser alguma coisa nas Tuas mãos, Senhor. Tudo que eu tenho está em Ti, Senhor. Supre toda a minha incapacidade, tudo aquilo que eu não consegui passar para os amados, ou aquilo que ficou cansativo, aquilo que possa ter sido vão. Vem suprir, Senhor, toda a necessidade deles. E gera neles a alegria da salvação. Restaura, renova neles a alegria da salvação. Que eles se alegrem de ver pessoas sendo salvas, se alegrem em levar o teu evangelho, se alegrem em estar contigo, gastando tempo, não é gastando tempo, mas investindo tempo na tua presença, Senhor. Jamais nós saímos da tua presença, Senhor, porque tu estás em todo lugar. Mas que eles consigam obedecer aquilo que tu ordenaste, de entrar no quarto, fechar a porta e em secreto estar contigo, Senhor. Gera neles fome da Tua palavra, para que estejam lendo mais a Tua palavra, se alimentando e entendendo a Tua palavra, que eles releiam várias vezes até que caia a ficha, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo medo, todo receio, todo pensamento de autopiedade, de autocomiseração, de pensar que não é capaz, de pensar que não consegue pregar o teu evangelho. Tira dele, Senhor. Leva fora, Senhor, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos todos os demônios que oprimem qualquer um de nós, no momento de proclamarmos, no momento de levarmos a verdade, seja para nosso chefe, para nossos pais, para as autoridades ou para qualquer outras pessoas, Senhor. Nós repreendemos vocês, demônios, e damos uma ordem em nome de Jesus para que vocês se retirem e que a luz de Cristo dissipe as trevas de vocês. Oramos por todos os contatos que temos tido e todos aqueles que vamos ter, preparando o coração deles para receber a boa semente. E profetizamos que vão ser terra frutífera, terra fértil, e através da boa semente vão dar muito fruto. Nós vamos colher esses frutos, vamos cuidar dessas vidas e enviá-las para que elas possam fazer outros discípulos também. Em nome de Jesus, Senhor, traz os desviados de volta. Traz para Ti, nós declaramos o nosso amor pelos desviados. Senhor, se há em nós algum sentimento ruim em relação a alguém que se desviou, tira de nós esse sentimento. Nós nos arrependemos diante de Ti hoje por ter esse coração, por estar vetando a frutificação que Tu quer que nós façamos, Senhor. Queremos ser ramos frutíferos que são limpos por Ti, limpos pela Tua palavra, pelo agricultor, Senhor. Limpa-nos para que produzamos mais fruto ainda, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda essa semente. Guarda, não permite que Satanás roube, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amados. Quem quiser...